nossas cidades perdidas nas selvas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thais Bote, eu falo diretamente da casa da Maria Marruá para contar desse novo quadro do Novela Cast, o Drops. Sim, ouvinte querido, para aquietar a mente daqueles que amam Pantanal, a gente resolveu fazer um episódio diferente, que provavelmente vai virar um quadro fixo. Antes mesmo da novela acabar, a gente vai fazer esse mini episódio falando das nossas impressões sobre a novela. Assim, ninguém precisa esperar 3 meses para a novela acabar e a gente gravar um episódio. Gostaram da ideia? Conta pra gente no Twitter, no Instagram e no e-mail, tá?
Se alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que é só isso que falta,
você
Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se você não puder ajudar, não tem problema algum, é só dar o RT do amor nosso famoso aqui e divulgar esse projeto divertido que é o Novelacast. E a gente precisa sempre agradecer os nossos patronos, o Gaspa, o Júlio e o Rafael Tellerman. Agora, bora falar de Juma 2.0, do José Leôncio e, assim, pessoalmente, do Jesuíta Barbosa, aquela delícia do Jovi. Bora! Ouvintes, vocês já devem ter percebido que sou só eu, Thaís, aqui, né? Então, o Drops vai ser mais ou menos assim. Mais curto, mais direto ao ponto e provavelmente com uma bancada reduzida. Ah, eu sei. Mas o lado bom disso tudo é que a gente pode aumentar a quantidade de episódios. E aí você, noveleiro, não vai sentir saudade da gente quando a gente precisar de um tempinho pros nossos afazeres principais. E não vai sentir saudade da gente. Então, a gente vai falar hoje do Pantanal, dessa novela nova que nova de nova não tem nada, né? Pantanal no nosso novo quadro Drops do Novela Cast. A gente vai falar da saga de duas famílias, que é dos Leôncio e dos Marruá. E ela tem, pelo que mostrou agora, ela vai ter 3 fases aqui, mas em 90 ela teve 2 fases também, tá? Então, ela é uma novela que estreou em 1990 na Manchete e ela é do Benedito Rui Barbosa. Agora ela ganhou um remake todo pomposo e deu uma reavivada nos níveis de audiência da Globo, sim, porque ela foi muito bem divulgada antes de estrear, tá? Então, ela é uma novela remake, a gente já sabe mais ou menos a história dela, eu não vou dar todos os spoilers aqui, porque esses spoilers ficam pro episódio que a gente vai falar da comparação real entre as duas novelas, tá? Mas nesse Drops que a gente vai fazer, eu posso falar algumas coisas que aconteceram nessas 3 fases que a novela já teve até agora e algumas comparações com a de 1990, tá? Ela é uma novela meio mágica, tá? Então não é tão mágica quanto as do Agnaldo Silva, tá? Mas ela é uma novela meio mágica, tem algumas coisas mágicas que a gente já vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? E a gente vai falar basicamente dessas duas famílias, os Leôncio e os Marruá, tá? Ainda vai aparecer mais episódio, mais personagens mágicos, mas o primeiro mágico que a gente vai ver agora vai ser a Juma, que daqui a pouco eu já falo, e a mãe dela, Maria Marruá. Então, a primeira fase da novela começa com o Irandir Santos, que é muito bom, que ele chama Velho Joventino, né? E o filho dele, José Leôncio, que na primeira fase, ele é o menino que é o Goku, não chama na novela Força do Querer, mas depois ele vira o Renato Góes na fase que dura um pouquinho mais, né? E então, o Joventino e José Leôncio, eles são 2 peões que decidem morar no Pantanal pra ter a criação de gado própria deles, né? E aí, a hora que eles chegam no Pantanal, eles são peões. Então, eles ficam levando cabeça de gado pra cima e pra baixo. Então, eles resolvem ir pro Pantanal, porque é um lugar meio desbravado, que tá começando a ser desbravado, não tem ninguém. E eles resolvem ficar por lá e criar as próprias cabeças de gado, tá? A hora que eles chegam lá, eles descobrem que tem um boi meio selvagem. E o Joventino, ele discute bastante com o José Leôncio do jeito que esse boi meio selvagem, que eles chamam de marruá, ele deve ser tratado. O José Leôncio acha que ele tem que ser tratado no laço, e o Joventino acha que ele tem que ser tratado meio que na magia, assim, dizendo bem real, assim, na magia. Então ele fica fazendo umas coisas em volta do boi, assim, tipo uns rituais, fica girando em torno do boi pro boi ficar mais calmo e ele conseguir lidar com o boi. E daí vários momentos o José Leôncio chega no chicote e manda o boi voltar pro rebanho, mas assim, eles discutem bastante em relação a isso. Antes deles chegarem no Pantanal, exatamente, tem a história de como José Leôncio vai crescendo. Então ele aparece bem menininho, que é um ator mirim, e daí depois ele já pula pra ser o Goku. No Goku, ele passa por um bordel no meio do caminho de um dos lugares que eles passam pra chegar no Pantanal. Então o Joventino e vários outros peões estão com o José Leôncio meio adolescente ali, e eles param no bordel, e o Joventino fala, vai ter sua primeira vez e tal. E aí ele se apaixona pela prostituta com quem ele tem a primeira vez, fala que quer levar ela na garupa, e o Joventino fala, então, se você quer levar ela na garupa, você tá pronto pra liderar o seu próprio bando de peões. E aí ele fala, ah, não, então não é assim, não é bem assim e tal, e continua sem a menina. E aí pula pra fase onde ele está já como Renato Góes, que, parabéns, viu? Parabéns, Renato Góes, um belo ator, um belo espécime, parabéns. E aí eles chegam lá já no Pantanal, e eles começam a vida, começam a criar um monte de cabeça de gado, e eles têm um império bem prolífero, diria assim. Tipo, eles começam a ganhar bastante dinheiro no Pantanal. E numa dessas vezes que o Joventino vai tentar lidar com o boi marruá, ele decide sumir. E larga pra trás a sela do cavalo dele, larga pra trás as ferramentas de peão que ele usa, que eu já agora não sei o nome, deixa tudo pra trás e se enfia no meio do mato e some. E aí começa uma lenda no Pantanal, da lenda do velho Joventino, que depois, no nosso episódio sobre a novela inteira, a gente vai falar o que que acontece, tá? Aí passa um tempinho, o José Leôncio já tá, faz um tempo que o Joventino tá sumido, ele sempre tentou procurar, mas nunca conseguiu achar, mas ele não dá o pai como morto, tá? E ele tá lá comandando a casa, ele mora junto com a Filó, que é uma menina que morava no bordel, com quem ele teve um relacionamento também, só que ela foi morar na casa dele, e ele tem ela como governanta da casa, mais ou menos assim, e ela meio que cuida das coisas todas pros peões, quando eles passam por lá e tal, e ela tem um filho, que é o Tadeu, e ela sabe que o filho é do Zé Leôncio, mas ela não conta pra ele, e ele tem o menino como afilhado dele, ele é padrinho do menino, mas ele não sabe que o menino é filho dele, mas a Filó sabe, e a Filó é perdidamente apaixonada por ele, e acha sempre que em algum momento ele vai querer ficar com ela, tá? Mas ele sempre dá sinais de que não quer ficar com ela e tal, não sei o que, mas ela sempre tenta. E aí ele sofre um golpe de... O José Leôncio sofre um golpe de que ele vendeu algumas cabeças de gado, a pessoa não pagou, tal, alguma coisa assim, e ele vai pro Rio de Janeiro, porque a pessoa que comprou era do Rio de Janeiro, buscar o dinheiro dele. E nessa dele ir pro Rio de Janeiro, mostra uma imagem, tipo, dele como peão, indo pro Rio de Janeiro, não conhece, nunca andou de escada rolante, nunca andou de elevador, uma coisa assim, meio caricata de peão nos anos 90. E, então, isso pra situar um pouquinho melhor, a novela começa nos anos 90, né, na fase que ela fica maior, assim, na primeira, e depois ela volta, vem pros dias de hoje, 2022, tá? 90 e poucos pra 2022, agora. E aí, ele vai pro Rio de Janeiro, mostra todo esse estereótipo do peão na cidade grande, ele vai jantar num restaurante famoso no Rio de Janeiro, num restaurante bem rico, porque ele agora tá cheio de dinheiro, porque ele foi pegar o dinheiro dele na empresa onde deram o golpe, e ele encontra a Bruna Lintzmeyer, que é a Madeleine. A Madeleine, eles têm um momento ali de amor à primeira vista, a Madeleine larga o grupo dela que ela tá jantando, vai jantar com ele, e ela é bem dona de si, sabe, super contra a família dela. A família dela é super protetora e tal, não sei o que. Mas ela vai lá e fica com o José Leôncio. Ele vai levá-la em casa no dia seguinte, que ela fica com ele no hotel. Ele vai levá-la pra casa no dia seguinte e já pede pra casar com ela na cara do pai, assim. Os pais são da sociedade rica do Rio de Janeiro e ele pede pra casar e os dois acabam casando e tal. E já tem uma briga logo de cara, porque a Bruna Linsmayer não quer ir pro Pantanal no dia seguinte do casamento deles. Ele fala: arruma sua mala, a gente tá indo pro Pantanal. E ela fala: não vou ficar, não vou pro Pantanal. Tá, acaba indo. O pai dela obriga ela a ir, e ela vai muito contra a vontade, acaba indo pro Pantanal, e passa um tempo ela engravida, e ela fica muito amiga da Filó, lá na casa do Zé Leôncio. A Filó, coitada, a hora que ele chega com a Madalena, ela fica toda no chão, fica toda triste e tal, porque ele veio casado e tal. Mas no fim das contas ela age como governanta, empregada da casa, né? Então a Bruna Linsmayer via a Madalene vira a patroa dela, né? Ela acaba chamando ela até de patroa. Enfim, dá tudo certo, ela tem o parto, ela tem o bebê lá, o Jove, porque ela não quer chamar a criança de Joventino, mas ele quer, ele que vai registrar a criança, ele registra a criança como Joventino. E automaticamente ele vira Jove pra família. E ela, em algum momento, dá no pé do Pantanal, volta pro Rio de Janeiro e foge do José Leôncio. Enfim, depois de um tempo passa, e aí a gente vai ver o que vai acontecer mais pra frente. Paralelamente a isso tudo que tá acontecendo, tem a família Marruá, da família Marruá, do Boi Marruá, não, na verdade, mas é da Juliana Paes. Então, ao mesmo tempo que tá tudo isso acontecendo com o José Leôncio, tem a família da Juliana Paes, que é a Maria, e o Gil, que é o Henrique Dias. Eles são lá do Paraná, e eles sofreram um golpe de um grileiro que vendeu uma casa para eles. Eles pagaram pela casa e, no fim das contas, esse cara não tinha escritura da casa e o proprietário da casa foi expulsar todo mundo que estava morando lá ilegalmente, teoricamente, né, entre aspas, ilegalmente. E nessa briga com o dono da casa, a Maria Marruá, ela não é Marruá ainda, mas ela vai ser Marruá quando ela for pro Pantanal. A Maria tem 3 filhos, homens, e 2 morreram nesse começo da novela. Ela já começa com 2 filhos mortos e que morreram nessa briga de tentar expulsá-los da fazenda onde eles estão, de uma casa na fazenda onde eles estão, no Paraná. E aí, na última briga de tentar expulsá-los, o último filho deles morre. E aí ela fica toda triste, o Henrique Dias também, todo triste, de tipo, perdi meus 3 filhos para essa briga inútil, tal, tal, tal. E aí eles descobrem que o Pantanal precisa ser desbravado, né, essa história toda de que é uma terra fértil e que tem muito para se fazer lá. E eles entram, e já corta a cena, eles vão pra Xalana, eles estão na Xalana, que a pessoa que dirige a Xalana é o Almir Sater. E ele é... A Xalana, pra quem não entendeu ainda, é um barco, tá? Que entra pelo rio e leva as pessoas, é um meio de transporte lá no Pantanal. E o Almir Sater fica lá tocando violão e tal, não sei o que. É um momento bem bonito, bem poético, assim, da novela. Assim como o primeiro capítulo foi bem poético, tá? Então é, tipo, muito, muita imagem do bioma do Pantanal. Então é bem pra aumentar a importância desse bioma pro nosso país, entendeu? Então ele mostra bastante vários aspectos do bioma. E não só as cabeças de gado, como todos os outros animais que vivem lá, que são muito importantes também. Então, essa parte toda que mostra a Xalana, mostra tudo em volta, que é super bonito, tá? E aí mostra, então, a Maria chegando junto com o Gil. E eles vão lá e descobrem uma casinha toda largada, que eles depois vão descobrir que tá nas terras do Zé Leôncio. Mas eles ficam por lá e, toda hora, o Gil fala assim: eu quero a minha Maria de volta, eu quero a minha Maria de volta. E ela fala assim: Gil, eu não quero mais ter filho, então não rela a mão em mim, porque eu não quero mais ter filho. Eu não quero mais ter filho pra não perder filho pra essa briga, nessa guerra imbecil que a gente tá vivendo. E daí rola toda nessa primeira semana um dilema entre os dois, se eles ficam juntos ou se eles não ficam, porque ela não quer mais engravidar. No fim das contas, aparecem algumas cenas mágicas, porque ela é a Maria, que depois, a hora que ela chega no Pantanal, ela acaba sendo chamada de Maria Marruá, porque ela é brava, e o boi Marruá é o boi bravo, né? Então ela ganha esse apelido. E aí ela é uma das personagens mágicas do Pantanal. ela, em um momento que o Gil tá tomando banho no rio, aparece uma onça e ela vai tentar proteger o Gil e magicamente, eu vou tentar explicar isso, ouvinte, porque, enfim, mas ela vira uma onça e a outra onça que tá ali, ela vai embora. Então, tem todo um simbolismo de que o Gil viu essa onça primeiro, essa onça tava com as crias e tal, e ele não quis matar a onça, e depois a onça vai tentar atacar o Gil e ela protege o Gil e tal. Tem toda uma coisa ali que não dá pra explicar muito bem e que fica no ar de que ela virou onça. E essa notícia corre pelo Pantanal, então ela é conhecida como a mulher que vira onça, tá? E, enfim, eles conseguem viver lá bem. Chega uma hora que o José Leôncio aparece pra eles ali e fala, essa terra é minha, mas vocês podem ficar. E ele chega já, tipo, o Gil já chega com a espingarda pra matar o José Leôncio. Ele fala assim, relaxa que eu não vou tentar tirar essa casa de vocês, essa casa tá aí abandonada, vocês podem ficar aí sem problema nenhum. E chega uma hora que a Maria se rende, né, ao Gil, acaba ficando com ele, ela engravida, fica brava, fica muito brava com ele, que falou que ela não quer ter mais cílio nenhum, então ele é culpado por isso e tal, não sei o que. Antes de deles irem embora do Pantanal, o Gil matou o cara que matou o filho dele. Então fica sempre nessa história de uma morte encomendada, sabe? Tipo, alguém matou o filho dele, ele vai lá e mata a pessoa. E, no fim das contas, eles vão ser visitados por pessoas da família do cara que o Gil matou. Então, depois quando passam os 20 anos, o Gil, nesse meio tempo, morre por causa de uma morte encomendada dessas pessoas que eles acabam tendo essa guerra lá no Paraná. E é isso, termina essa primeira fase com a Madeleine no Rio de Janeiro, teve filho, o Jove. Contou pro Jove que o pai dele morreu. Então ela se separa do José Leôncio, o José Leôncio fica no Pantanal, fica tentando achar o filho, mas a Madeleine cortou completamente a relação, ele paga por várias coisas do filho, mas ele não tem contato com o filho. O filho vai crescendo achando que ele não tem pai. A Maria Marruá tem a filha sozinha, o Gil não tá mais lá com ela. Ela tem a filha, que no fim das contas vai ser a Juma, que a gente vai ver depois, que é mais uma personagem mágica que também vira onça. Ela herdou, teoricamente, isso da mãe, ela também vira onça. E a gente vai ver ela mais pra frente daqui a pouco. Então, essas duas famílias estão indo em paralelo. A família da Maria Marruá e a família do José Leôncio, tá? As duas famílias, elas vão se juntar em algum momento depois desses 20 anos, quando o Jove, depois de muito tempo, depois dos 20 anos, a Madeleine finalmente conta pra ele que o pai dele não morreu. Ele vai pro Pantanal achar o pai e vai se envolver com a Juma, tá? Então essas duas famílias vão se juntar. A Maria Marruá morre em mais uma tocaia dessa, e aí eu coloco a tocaia como uma palavra do vocabulário do Lucão, que foi feita pela filha do homem que o Gil matou lá no Paraná. Então tem toda uma busca de sempre matar alguém de vingança, assim, sabe? Uma sede de vingança. Tá? Então, basicamente, é isso que se desenvolve na primeira fase da novela, tá? O público que assistiu a versão de 1990 do Pantanal, que foi feita lá na Manchete, vai perceber uma diferença no elenco, claro, feito da TV Globo, porque, enfim, né, não dá pra contratar as mesmas pessoas. Na original, o Cláudio Marzo fez 3 papéis, tá? Então, lá em 90, o Cláudio Marzo fez o Joventino, na primeira fase, o José Leôncio, na segunda fase, que é essa aqui, é o do Renato Góes, e o Velho do Rio, também na segunda fase. Então, o que acontece? O Velho do Rio é um outro personagem meio mágico que vai aparecer, a gente não vai dar o spoiler dele agora, só quando a novela acabar, porque ele ainda não apareceu no momento que a gente tá gravando esse Drops, tá? O Cláudio Marzo, ele foi escolhido pra fazer os 3 papéis lá em 1990 por uma questão logística, porque tinha dificuldade muito grande de gravá-la no Pantanal, porque, enfim, 1990 aí, né, tipo, a gente não tinha as produções que tem agora de levar, tipo, um elenco inteiro pra Índia pra gravar, pro Marrocos pra gravar, entendeu? Então não era tão fácil assim, tanto que o núcleo do Rio de Janeiro era muito menor, na verdade, não em quantidade de personagens, mas as cenas no Rio de Janeiro eram muito menos do que tem agora, porque ela foi inteira gravada no Pantanal. tá? Então, nesse caso, o Cláudio Marzo, ele ficou com os três personagens, tá? E quem decidiu mudar foi o menino que tá escrevendo isso agora. Eu falo menino porque ele é neto do Benedito Rui Barbosa, que é quem escreveu essa novela lá em 1990. Bruno Luperi é quem tá escrevendo a novela agora, quem é responsável por fazer a novela, e ele é neto do Benedito Rui Barbosa, tá? O Cláudio Marzo, ele foi pro Pantanal pra fazer o Velho do Rio, e aconteceu um problema com o ator que ia fazer o José Leôncio, e o Cláudio Marzo acabou assumindo os três papéis, tá? Alguns atores que estavam na primeira versão também estão nessa versão agora do Pantanal. O Marcos Palmeira é um deles, que ele é o José Leôncio nessa segunda fase, e nos anos 90 ele viveu o filho do José Leôncio com a Filó, que é o Tadeu, que agora é o José Loreto, tá? O Almir Sater fez o Trindade, que era mais um personagem mágico, que falava que ele conversava com o Cramulhão. Cramulhão já também lá do Renascer, também tinha essa ideia do Cramulhão, que é o diabinho dentro da garrafa do Renascer, tá? O personagem foi escrito especialmente pro Almir Sater e agora ele é o motorista da Xalana, o Eugênio. O Henrique Dias, que é o Gil, o pai da Juma, na primeira versão ele interpretou o Chico, que era filho dele mesmo, aqui, momento dark do Pantanal, mas ele é um dos filhos da Maria Marruá que morre na primeira versão, agora ele virou o marido da Maria Marruá. Quem também vai fazer uma participação bem emocionante é o Paulo Gorgulho. Ele viveu o José Leôncio jovem, ou seja, na mesma época do Renato Góes, e depois ele viveu o José Lucas de Nada, na versão dos anos 90. O José Lucas de Nada, ele é o filho de uma relação do José Leôncio com uma prostituta do bordel, provavelmente aquela primeira com quem ele teve. Ele é batizado de Nada, né, como do Jon Snow, sabe, que não tem pai conhecido, então eles põem o nome genérico pra pessoa e dá muito na cara que a pessoa não foi registrada pelo pai, né? Quem vai fazer o de Nada agora, quem vai fazer o José Lucas de Nada é o Irandi Santos, então ele vai voltar com outro papel. Ele saiu como Joventino, sumiu, vai virar um personagem mágico e aí ele volta, o ator volta como outro personagem, José Lucas de Nada. Já o Paulo Gorgulho, que participou da primeira e agora também vai participar, agora o Paulo Gorgulho fez o Ceci no primeiro capítulo, que é um peão que passa seu berrante e sua missão pro Joventino. Então meio que ele volta depois o Joventino com esse simbolismo de ter recebido o bastão do Paulo Gorgulho. Agora eu vou falar do primeiro capítulo, que foi bem impactante, porque rolou um marketing gigante pra essa Pantanal. Então, a novela do Cauã, que tava passando antes, que era Um Lugar ao Sol, começou super bem, né? Aí depois ela foi caindo, da metade pra frente ela ficou bem ruim, eu até parei de assistir, porque eu não conseguia mais assistir de tão ruim que ela tava. E ela não podia ser mudada no meio do caminho, porque ela foi inteira gravada no meio da pandemia. Então ela tava com todos os capítulos gravados, então não tinha como mudar alguma relação entre personagens por causa do público, que bem Glória Perez faz. Mas o Ibope dela foi caindo muito, muito. A audiência dela foi caindo muito até o final. Então, começaram a fazer uma propaganda muito grande do Pantanal pra poder levantar essa audiência logo que ela estreasse. E realmente aumentou, tá? O Luperi, o Bruno Luperi, né? Ele fez bastante coisa diferente nesse primeiro capítulo, comparando com o primeiro capítulo de 1990, tá? As primeiras sequências, elas foram focadas nessa passada de bastão. Então, tipo, uma pessoa levando a história pra outra, a outra conduz a história, depois passa pra outra. O Paulo Gorgulho, que eu falei agora, ele fez o José Leôncio, entregou a história pro remake. E ele fala, você nunca será esquecido. O Irandi Santos, ele fala isso pro Paulo Gorgulho em 2022. Você nunca será esquecido. Ou seja, você fez o primeiro Pantanal, agora eu continuo e você nunca será esquecido. Depois disso, várias cenas curtas que não duravam nem um minuto no primeiro capítulo da Manchete, elas viraram uma sequência longuíssima agora. Eu não sei se isso foi muito famoso, se foi muito bem visto para os noveleiros de plantão, digam pra gente. Mas eu, pessoalmente, gostei bastante do primeiro capítulo e da primeira semana inteira como um todo do Pantanal da Globo. Mas, por exemplo, o que aconteceu nessa primeira semana, o Zé Leôncio adolescente, que era o Goku, o menino Goku, ele perde a na versão de 1990, ele perde a virgindade no quarto minuto do capítulo. Agora, nesse do remake, acontece só lá pelo minuto 20, ou seja, tem muito mais coisa entre isso acontecer, e eu achei super ok, eu não reclamei muito disso não, porque, enfim, né, tipo, o lugar é bonito, a gente tem um motivo social e muito importante pro Pantanal tá sendo bem explorado visualmente na TV. E teve uma adaptação nessa cena do Zé Leôncio perdendo a virgindade. Lá na Manchete, ele teve a primeira vez dele com uma prostituta bem mais velha, que tinha perto de 40 anos, e agora o remake fez uma situação meio plausível, né, entre aspas, com uma atriz da idade do Goku, mais ou menos, assim, tipo, perto dos 20 anos. Quem dirigiu o primeiro capítulo na época, 1990, foi o Jaime Monjardim. E eles sempre disseram que ele ficava, a novela era arrastada, porque tinha take muito longo do Pantanal, né, então agora estão usando e abusando desse take longo, comparando com a Manchete. Por exemplo, mais uma coisa que é diferente entre os dois capítulos é que os diálogos entre o Zé Leôncio e o Juventino eram muito pequenos na primeira novela e agora viraram cenas de 20 minutos. Mas eu acho que tem uma coisa meio poética do Juventino, para ele ser lembrado mais como uma lenda. Eu acho que isso foi muito de propósito, que ele foi virar uma lenda. Então, não achei isso ruim. Eu já fui, quando fui procurar informações para fazer esse Drops, ouvinte, vi muita gente reclamando disso, de que foi muito arrastado. O primeiro capítulo virou mais de um capítulo durante a semana. Então, eu tô muito ok com isso, achei bonito, achei que teve um propósito, e foi bem uma novela, me parece um pouco mais mágica do que as outras, e não no nível Agnaldo Silva, mas de um nível bem mais aceitável aqui, tá? Então, ouvinte, eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro Drops do Novela Cast. Calma que vai sim ter episódios sobre Pantanal com muito mais comparação e muito mais comentário e muito mais gente na bancada, claro. Mas a gente precisa de um pouquinho de mais tempo de novela. Enquanto isso, conta pra gente o que vocês acharam desse remake. Se vocês aprovam o spoiler que eu vou dar agora pra vocês, que mais duas novelas do Benedito Barbosa poderão ter remakes, Renascer e Rei do Gado, conta pra gente. Bom, eu digo que eu já fico com medo, porque eu amo de paixão essas duas novelas e tenho medo do que eles podem destruir essa novela, mas eu confesso que eu tô amando essa Pantanal nova. Então, gente, um beijo e até o próximo capítulo, o próximo Drops, ou o próximo capítulo inteiro do Novela Cast.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.